Vamos. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Você não tem nenhum aviso, não tem? Avisos? Ah, não resolveu não? Ainda não? Então, quem vai de ônibus para Paraíso, o pessoal que vai no ônibus para Paraíso, hoje tem que acertar com o Luiz da primeira, né? A primeira parcela que ele vai repassar para o proprietário do ônibus. Mais alguma coisa, Théo? Não? O regresso para isso vai ser no dia seguinte após o casamento? No dia seguinte após o casamento, depois do almoço, né? Que estão à noite, vai. É. Pronto. Previsão de chegada em Goiânia, meia-noite, meia, uma hora, mais ou menos. Amém, gente? Como é que estão as tribulações? Tribulações. Quem tá sentindo um pouquinho de tribulação, levanta a mão. Pouca gente, tá vendo? Quem tá sentindo muita tribulação? Né? Amém, então, tribulação é uma coisa que a gente não quer, não gostaria de passar, não quer, né, é ruim até falar que passa, né, por tribulação, mas a tribulação é uma coisa, ela é, já é inerente a essa vida. Ela já faz parte da vida. Amém? No mundo tem uma coisa que se chama morte. Né? Morte. É com medo da morte é que o inimigo nos escraviza. Faz tudo com a gente porque nós temos medo da morte. Todo mundo vive atribulado, todo mundo vive aflito, todo mundo vive preocupado. Tudo é por causa da morte. Né? Tudo é por causa da morte. É um inimigo, é o maior. De todos os inimigos do homem, o maior de todos os inimigos do homem é a morte. E o medo do inimigo Né? Quando você tem medo do inimigo, é porque você admite que o inimigo é mais forte. Quando você tem medo do inimigo, é porque você admite que o inimigo é mais poderoso, mais forte. Então tem uma passagem que diz que com medo da morte estávamos sujeitos, né? Então, tudo que a gente faz na vida, que todo mundo quer vida e não morte. Tudo que você faz é para viver. Pois me dá força para viver. Falar com Deus é um predileto. Não, não. Falar com Deus, a oração. Por que que você ora? Por que que você fala com Deus? Né? Por que que você pede Deus força? Força para quê? Viver. Todo mundo quer? Viver. E viver da melhor maneira possível. Subiando, sorrindo, mesmo quando não dá, né, Ló? Então, a gente quer viver. Quando você põe a igreja para poder cantar, viver, pisar no inimigo, todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. Mas aí, quando você sai à porta, a realidade é bem diferente. Quando você começa a passar os dias, você vê que a realidade é bem diferente. Amém? Nós já, olha para você ver, como que você foge de uma coisa se você já habita, mora no corpo da morte. O corpo que a gente está nele é o corpo da morte. Então você está lembrando 24 horas por dia da morte. Por que que você está assim? Você olha no espelho, o que que você vê? A morte. Você olha no espelho e vê a morte pertinho de você. Amém? O que mais? É isso. Não? Às vezes a gente faz força para não deixar essa impressão, né? Então você arruma, tal, pintou o cabelo, para não ficar parecendo com a morte, né? Para driblar a morte. Para não, isso não é morte, um trem bonito desse. Né? Nós habitamos o corpo da morte. Enquanto nesse corpo, nós estamos longe da vida, a vida. Isso aqui é uma coisa que me ajudou muito na época da minha conversão, foi entender isso, entender que realmente isso não era vida, não tinha condição. Né? Eu, até outro dia, conversando aí com os meninos, comecei a relacionar as coisas, aí a Raquel ainda falou, não, para, vô, para, senão, né, a gente vai desistir. Mas não tinha condição, não tinha que falar, não, isso não é vida. E realmente me ajudou muito quando eu entendi que existia uma vida, a verdadeira vida. A verdadeira vida, ela está por vir. Né? A terra que ora existe. Só que nós somos tão custosos que a gente vira e mexe, quer viver a morte. A gente vira e mexe, a gente quer viver a morte. Mas não tem jeito. Isso aqui vai, né? Você tem um prazo de validade. Não tem jeito. Chegou ali, acabou. Mas a gente insiste em contrariar a lei de Deus. A gente contrariar até o próprio Deus para poder insistir que quer, de qualquer jeito, viver a morte. Amém? Então você tem que falar com Nossa Senhora da Boa Morte para ver o que você arruma. Porque se você for falar com Deus, né? Se você for falar com Deus, Deus vai falar com você o quê? O que Deus vai falar para você? A verdade. Deus vai falar conosco a verdade. E a melhor coisa é realmente você encarar a verdade. Amém? E a verdade, ela dói, ela machuca. Todo escondendo, todo mundo escondendo, evitando tal, etc., evitando a morte. O pecado gera morte, né? Então, a gente vai pecando, aí caminha para o lado da morte. Aí você para de pecar, você fala, tem que parar de pecar. Aí você, a morte fica um pouquinho lá te esperando. Aí você fica alegrinho e tal, o que você vai fazer? Pecar, amém? Coisa mais boa do que pecar tem? Então você, quando você alivia um pouquinho a morte, se dá um alívio, ela fica um pouco distante, o que você vai fazer? Pecar. Aí você peca, gera morte. Aí você caminha para a morte. Você começa a pecar, começa a caminhar para a morte. Aí você vai, não, Deus me livre. Aí você corre para cá. Aí você para de pecar. Pelo menos uma semana, duas semanas. Então um pouquinho você está, esquece da morte. Aí você está tão feliz que você vai fazer o quê? Pecar. Ou não é assim? Tinha um dos meninos nossos que, não sei se era o Arneson ou era, ele chamava a chupeta, ele chamava de pecar. Aí ele, quer pecar, mãe. Aí a vida, então peca. Quer pecar. Amém? Mas não é assim? Então, Deus precisa realmente abrir os nossos olhos para nos libertar dessa aflição, essa luta. Isso é vida, mas é desse jeitinho. Fogou daqui, pecar. Né? Ameaçou, né? Começou, então o pecado gera morte, você quer pôr o nariz de fora, vamos parar. Aí você, que hora que você vai orar, que você vai querer Deus, que você quer que uma pessoa te abençoe, que hora? Que hora? É a hora que você está pecando. É a hora que você está fazendo a coisa errada. Aí alivia, tira o negócio todo, etc. Você fica, né, respirando, você fica boazinha, tal, etc. Bonzinho. E começa então a vir na cabeça sua o quê? Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Tudo isso que você pensa em fazer, normalmente, é coisa errada. Porque o que nos alegra, o que nos dá prazer, gente, infelizmente, é pecar. É fazer coisa que não convém. Está lá no térreo, sei lá, morando lá no térreo, né? Tal, etc. Ameaçado de morte, foi morar lá no térreo. Aí, tal, etc. Aí depois, com muito custo, você conseguiu se aliviar, você conseguiu tal, etc. Reconciliou com Deus, ficou bem alegre e feliz, morando aonde? Lá no térreo. Olha que você, com o nariz de fora, que você está bonzinho, você, né? Média pressão, tá boa, temperatura, tá bom. Aí você, aí você pensa, e você conversa, a mulher de um lado, né? Mulher de um lado. Aí você conversa com a mulher. Bem. Você tá boa, tô? Tá vendo? Eu tive pensando. Né? Eu sonhei que nós morávamos lá na cobertura. Vamos lá para a cobertura? Né? Ah, mas é caro demais. Não, a gente faz um financiamento. A gente vende não sei o quê. A gente tal, e aí a conversa daí para frente passa a ser isso. Até ir parar onde? Na cobertura. A hora que está lá na cobertura, aí o capeta começa, né, mandar as contas. O capeta começa a mandar chegando as contas. E a tribulação vem junto. Os problemas vêm junto. Aí, amor, vamos tecer? O que eu tenho aqui? Né? Vamos dar um jeito de tecer, de voltar lá para o Ceará. Amém? Porque o trem aqui não está fácil, não. E aí a gente vive assim. Correndo atrás do rabo, procurando sempre uma coisa que... Procurando sempre uma coisa que não está para nós, que não é para nós. Ou não é assim? Tem uma folguinha, Sérgio? Tem uma folguinha? Você tá? Aí você começa a inventar moda. Começa a inventar moda. Né? Está lá na sua terra, na sua fazenda, bem tranquilo, na fazenda, né? Vendo os bezerrinhos, os boizinhos, a vaquinha, etc. Aí você já olha a fazenda do vizinho e quer comprar também. Só a sua não chega. Você quer a fazenda do vizinho. E assim vai indo. Amém? Aí, meu filho, só Deus para ter misericórdia de nós. Ter misericórdia de nós. Só Deus. Ou não é? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Ou não é, Fabrício? Você dá conta de ficar quietinho aí? Dá? Lucas, seu lugar é aqui na frente, rapaz. Olha o Lucas onde foi parar. Você lembra do Lucas quando ele sentava aqui na frente? Quem lembra do Lucas quando sentava aqui na frente? Já está lá no último banco, já, o Lucas. Aí você sai do time já já. Vem para cá. Amém. Vamos lá. Lê.
E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira.
Amém. Então, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ele só é Senhor de quem faz o que Ele manda. Entendeu? É o reino de Deus. Ser reinado por Deus. Ser dirigido por Deus. Ser governado por Deus. Deus fala: busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus. É buscar o reino de Deus. É se esforçar para levar uma vida, como nós acabamos de falar, o esforço que você faz, o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. O esforço que a pessoa faz para ser reinado por Deus, ser dirigido e governado por Deus. Dessa forma, eu preciso sempre estar ouvindo o que que o rei está mandando, o que que o rei quer que eu faça. Né, o que que o rei está determinando para fazer. Se ele é o nosso Senhor, que nós deixamos o governo de um Senhor, nós largamos de lá o reino das trevas e passamos para o reino de Deus, para o governo de Deus, para que Deus pudesse, daí para frente, nos dirigir, nos guiar. Então eu falo: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu saí das trevas, eu vim para a luz agora. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como que eu faço para viver. Aí, Jesus foi a luz que veio ao mundo. Ensinar o caminho aos pecadores. Jesus foi a luz que veio ao mundo para que você pudesse, na luz do Senhor, caminhar, andar no caminho que ele inaugurou, que ele encontrou. E ele então vem ensinando o caminho aos pecadores. Nós somos o quê? Nós não acabamos de falar agora mesmo que o que a gente gosta mesmo é de pecar. ou seja, de fazer do jeito que o diabo quer. Pecar é fazer do jeito que o diabo quer. Com muito esforço, eu vou fazer do jeito que Deus quer. Com muito esforço, eu vou fazer do jeito que Deus quer. Que é o reino de Deus, que é o governo de Deus. Que pode começar agora, na sua vida, pode, ele deve começar agora na nossa vida, o reino de Deus. Bom, aonde que eu quero chegar? Aí chega alguém convencido por Jesus de que isso aqui não era vida, e que ele veio para que nós tivéssemos vida, e que a vida que ele oferecia para nós era uma vida eterna, e que a vida que você tem hoje é uma vida limitada, é como um vento, é como um sopro, é como alguma coisa passageira. Mas que a vida que ele oferecia era uma vida eterna, era uma vida para sempre, e nós podíamos confiar nele. A lei de Deus estava lá falando. E ele então, com certeza ensinando, aparece lá um doutor, um entendido, e perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna, essa vida que o senhor está falando? O que, que eu faço para adquirir essa vida que o senhor está falando? Essa vida aí que o senhor está falando é uma vida diferente, é uma vida boa, é uma vida eterna, que não tem morte. Se a vida é eterna, não tem morte. O maior problema nosso não é a morte. A vida que eu te ofereço, ela não tem morte. Então Jesus responde: como é que está escrito na lei de Deus? Como é que está escrito na lei? O discípulo responde: está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: faz isso, e você vai ter vida eterna. Né? O que que falta para mim ter vida eterna? O que que falta para nós? É só fazer isso aqui e você tem vida eterna. O que você tem que fazer? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. Não serve só o coração, não. Tem que ter mais alguma coisa. A alma. Ainda não está bom. O que que falta? Eu preciso usar todos os meus recursos, todas as minhas forças, no sentido de demonstrar para Deus que eu o amo. Também não parou, então. Eu tenho que usar todo o meu entendimento, meu raciocínio, minha inteligência. Ainda falta uma coisa: amar o meu próximo. Então você pensa assim: é fácil ter vida eterna, é fácil chegar no céu, basta levantar a mão e dizer: eu creio. É só levantar a mão e dizer: eu creio, eu sou crente, né? Eu quero. Mas não é, gente. Na verdade, não é. Na verdade, não é. Então, aí você vê que realmente essa situação em que nós nos encontramos é uma situação grave, é uma coisa realmente grave. Eu não sei, eu estou morto. Eu não sei o que, que aconteceu lá atrás, o que, que passou, a não ser alguns relatos que falam que nós fomos enganados, que fala que nós, que todos pecaram. E eu preciso recuperar, preciso voltar. Eu preciso agora mostrar para Deus que eu quero redimir, eu preciso mostrar para Deus que eu estou entendendo diferente, eu quero Deus. Eu preciso mostrar para Deus que eu quero Deus. Porque o reino de Deus, o céu, não pode mais correr o risco de levar para lá alguém que vai, né? Entre nós aqui é difícil ter comunhão, entre nós aqui é difícil ter unidade, cada um pensa de um jeito, é difícil a gente arrumar um jeito só de pensar. Então nós fomos colocados numa situação difícil demais, né? Aí alguns discípulos falaram: Senhor, então quem que vai herdar a vida eterna? Senhor, então quem que vai conseguir chegar no céu? Deus falou, concordou com ele: realmente, você tem razão. Amém? Você tem razão. Ao homem é impossível, mas tudo é possível para Deus. É por isso que eu vou me apegar a Deus. Eu vou realmente me apegar a Deus. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Pronto. Ele fez o que precisa fazer. Ele fez o que a gente precisa fazer. Ele se apegou a Deus. O Verbo se fez carne e o Verbo voltou a ser. O Verbo, quando se fez carne, se tornou um igual a nós. E pela fé, a fé na lei, ele acreditou nessa lei. O que, que ele fez? Amou a Deus da forma como estava escrito aqui. E amou o próximo. Ele amou a Deus, Jesus Cristo, amou a Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, de toda a sua força, e amou o próximo. E Jesus Cristo conseguiu, de novo, vencer a morte, ele conseguiu o céu, voltar para o céu. O caminho, esse caminho que ele inaugurou, deixando para nós, faz isso. Ele falou para o homem: faz isso e viverás. Faz isso, em outras palavras, eu estou fazendo assim. Faz você também. Bom, aí você vai concordar comigo que tem muitas coisas, e todas elas querendo nos impedir, atrapalhar, colocar obstáculos. Mais uma vez, nos enganar, nos iludir, de que esta vida, essa vida aqui, ó, é para ser vivida. E a gente parece que fica escravo, né, dela, fica, nossa, quanto mais a gente quer viver a vida, mais difícil fica. Jesus responde claramente e fala, faz isso e viverá. Bom, você fala assim, amar a Deus é fácil. Olha para você ver. Olha você ver que coisa contraditória. Amar a Deus de todo o coração. Eu já amo. Eu já amo. Esse aí está fácil. De toda a tua alma. Ah, tranquilo. Também já faço. Sabe o que eu acho mais difícil aqui? O meu próximo. Que a porcaria do próximo está aqui de frente de mim. Amém? Eu amo a Deus. Eu posso falar que eu amo a Deus. Porque eu não vejo, não sei como é que é. Está lá para cima, tal, etc. Eu posso falar que eu amo a Deus. Quem que vai provar para mim que eu não amo? A merda está no próximo. Aonde está a porcaria? Aí, o próximo, ele vem, parece que para provar para você, que você não ama nem Deus, nem ninguém, muito menos o próximo. Porque se tem um troço para encher o saco da gente. Como é que é, Luiz? Luiz que chuta o balde a hora que chega o próximo. Né? Vocês concordam? E aí, foi exatamente onde o discípulo, o Satanás, já, vamos ver. E querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Como é que eu vou saber qual é o meu próximo? Então, qual é o seu próximo? Hã? Então, qual é o seu próximo? Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vamos aqui, mais em cima. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo, falou. Viu aquele trem ali? Falou assim, estou fora. Deus me livre. Ó, faz de conta que eu... Faz de conta que eu nem vi. Porque está ali uma coisa que... Está ali um negócio que você... Se você for mexer, você vai arrumar problema. Se você for... É melhor que você não tome conhecimento. De igual modo, também passou um levita, chegando àquele lugar, vendo, levita não é besta, o sacerdote não é bobo, então, desviou do problema. Aí vem o samaritano, viu, teve pena, teve dó, teve compaixão e quis ajudar. Alguém já chegou para mim e disse para mim assim, ó, sinceramente, esse povo se arrumou, vai acabar com você. É, alguém já chegou para mim e falou para mim, se você não arrumar um jeito de sair fora, esse povo vai acabar com você. Então, o que, que vocês são, meu? Né? Aí você pensa assim, mas não é verdade? Não é verdade? E ninguém, interessante é o seguinte, é que ninguém quer ter. Todo mundo quer passar da mesma forma como eles passaram. Todo mundo quer passar. Não, você não é meu próximo, não. Você é próximo. Você é próximo dele. Dele. De mim, não. Ó, hoje eu não vou na reunião porque eu estou assim. Hoje eu não vou na reunião porque eu não sei o quê. Eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Né? Hoje eu vou dormir, descansar, comer uma castanha. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Eu já sento assim que é para não olhar para o meu próximo. Amém? Eu já sento desse jeito, que é para não ver próximo nenhum. Eu já vejo só na nuca. Na nuca eu não conheço. Amém? Então nós, como é que nós vamos fazer para herdar a vida eterna? Se já a gente fala que ama Deus, porque a gente não vê Deus. A gente fala que gosta de Deus, porque você não vê Deus. Você sabe, parece que nem Deus é o nosso próximo. E a gente precisa de uma igreja, de um povo. Nós precisamos de um povo que realmente ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. E ame também o seu próximo. Porque eu creio que nós só vamos poder provar para Deus que nós amamos a Deus amando o próximo. O amor, ninguém tem amor, amar, ninguém tem mais amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Está escrito. Dá a vida pelos seus irmãos. Então você já ponha isso na sua cabeça, fala, não, eu realmente, a vida eterna, o reino de Deus, ele continua para mim sendo um desafio. O reino de Deus, a vida eterna, continua para mim sendo um desafio. Né? Agora, você não vai sair procurando. Você não vai sair aí procurando problema. Pode deixar. Você pode deixar que ele vai te procurar. Ele vai te procurar. Mas o certo é que o que realmente nos ensina, o que realmente faz com que você ame a Deus é amando o seu próximo. aquele que você tem misericórdia dele. Então, o samaritano, que não tinha nada de entendimento da lei, não tinha nada, ele não conhecia nada da lei, era um samaritano da região de Samaria, e não era um sacerdote, não era um doutor da lei, não tinha conhecimento, não era um religioso, era um samaritano, um incircunciso, um gentio. Mas que ele teve? Ele teve dó, ele teve misericórdia. Ele teve dó, ele teve misericórdia. Vendo mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. Quando ele viu aquilo, ele... Né? Teve dó, teve pena, ele teve compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E continuou a viagem, interessante. Ele fez o que tinha que fazer... E continuou a viagem. E falou para a pessoa que ficou encarregada, pagou, deixou pago, tudo direitinho e tal, etc. E falou para ele, cuida dele. E tudo que mais gastar, se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, aí eu fico pensando, sabe, gente? Há uma diferença grande demais. Eu fico pensando, seguinte, que nós tínhamos tudo para ser, vizinho. Nós tínhamos tudo para ser um povo que amava o próximo. Nós tínhamos tudo para ser, para fazer a vontade de Deus, que é a vontade de Deus é que a gente ame o próximo. Até se você pensar como que essa igreja, como que esse povo aqui, como que nós começamos a fazer isso? Essa igreja nasceu exatamente com esse propósito, com o propósito de... Ela nasceu com esse propósito. Porque o povo de Deus, aí você chega à conclusão, aonde que você vai encontrar o povo de Deus? Você não vai encontrar um monte de gente, você vai encontrar pessoas que amem a Deus e o próximo. Você vai encontrar pessoas que realmente dão a vida pelos irmãos. Aí olha para você ver. Aí nós chegamos lá na... Uma pessoa me procura e fala para mim assim, ó, eu queria que o senhor fosse comigo. O Chagas, era um cabo lá do quartel. Eu estava lá no quartel tranquilo. Não tinha ninguém para poder evangelizar, ia para minha casa, eu já tinha sido expulso lá da comunidade. Né? Falei, agora estou tranquilo. Aí eu estou lá em casa, quartel, tal, etc, fazendo as coisas tudo direitinho, o Chagas me procura e fala, eu queria que o senhor fosse comigo, que eu lá dentro do quartel, eu pregava para um, pregava para outro, né, não sei se naquele tempo já conhecia você, Sérgio, naquele tempo já te conhecia, não, lá do comecinho, acho que não, né, depois é que nós, quando nós começamos na casa da dona Jaci, já, pois é, então ali o Celinho, o Séries, Volmer estava por ali também. E mais alguns. O Chagas me chama e fala: olha, eu queria que o senhor fosse, eu vou lá, tem uma casa ali, tem um pessoal lá, eu não sei como é que ela arrumou. E eu queria que o senhor fosse lá comigo, porque orar com ele, tá? Eu fico com muita pena dele e tal. Aí o Chagas, era um cabo. Aí o Chagas me chama e vai lá. Aí quando eu chego lá, na casa, o que que aconteceu? Eu fui e tive pena, tive dó. Fui realmente movido de compaixão e vi aquela situação. Aí o Chagas falou: a vida deles é difícil demais, etc. Como é que a gente pode fazer para poder... Por que que o Chagas não arrumou, né? Por que que o Chagas não resolveu lá, me chamou? Por que que ele me chamou? Se tivesse me chamado, eu não estava... Mas ali então, movido de compaixão, vai o besta querer ajudar. Ajudar uma mulher que tinha um marido que bebia o dia inteiro. Bebia o dia inteiro e ficava deitado lá num sofá. O sofá era três cômodozinhos. 3x3. O cômodo aqui morava, dormia todo mundo nesse cômodo. O cômodo do meio era um sofá velho, encebado, que o seu Geraldo ficava deitado naquele sofá o tempo todo, sem camisa, né, Celina? E com a cara cheia, direto, ali, no meio. E o quartinho do outro lado, aí era a cozinha, que as panelas já ficavam direto em cima da... Ali você tirava uma coisa, pôs a outra, as que nem lavava, nem nada, era direto em cima de um fogão velho, esculhambado, e a fumaça e tudo, trem. Ali era um ninho de guaxo. Três meninas bonitas. A mais bonita era a mais nova, claro. A do meio, que também era bonita, mas que já estava ficando feia. E a mais velha, que já estava, né? Também desgastada, coitada. As três meninas prostituíam. Para poder... Ninguém é de ferro, né? Então as três meninas... A mãe... trabalhava num motel... durante a noite. E as meninas ficavam soltas. A mais nova, como é que ela chamava, Sérgio? A Márcia parece que era a mais velha. Esqueci o nome delas. Eram três... Lembra, Rabi? Fabiana. A mais nova. Marta. Pois é. As três. E elas, quando você foi ajudar, quando nós fomos ajudar, evangelizar, pregar o evangelho para eles e tal, eles ficaram tão satisfeitos com aquela... Parece que eles nunca tiveram uma mão para ajudar, uma coisa. E aí, eu cheguei, eu quis ajudar. Eu queria só ajudar. Evangelizava, tal, e etc. E começava a ajudar. E aí, eles começaram a falar para as pessoas que estavam em volta. Aí, a dona Filó, o Milton, esse Milton que aparece aqui, era só peça rara mesmo. Então... Aí tinha A Eva, Evinha, lembra da Evinha? Evinha era uma menininha pequena, jogava bola. A Evinha gostava de jogar bola com os meninos. Bartolomeu, que era um travesti, o Bartolomeu era um travesti, o outro que bebia, e o outro que não sei o quê. E aí eles juntavam tudo ali naquele quartinho do meio. Aí juntava todo mundo ali naquele quartinho do meio. Que era o dia que a dona Jaci tinha folga. Aí era gente fazendo café lá na casinha, fazendo café e dando pro povo, e juntou de gente ali. Ali você ia orar, a gente ia orar. Todo mundo ficava endemoniado.
E a folhinha na parede?
A folhinha na parede. Todo mundo ficava endemoniado. E aí caía um para cá, outro para lá, e tá, e não sei o quê, e gritava, e aquele piseiro danado. E a gente no meio, ali, assim, só eu e o Chaga, sem saber o que fazia. Hã? Interessante que você ficava apertadinho assim no lugar, apertadinho, né? Tinha pô, lá quase sentado em cima. E aquilo ali, assim, aí bem na frente, tinha uma folhinha, um calendário grandão, assim, de um negócio de peça e tal. E uma mulher nua, bem de frente, assim, né? Aí eu se chegava e ficava meio sem jeito de ficar pregando e olhando para aquilo. Aí eu já pedi para, ó, na hora da reunião, vocês viram. Na hora da reunião, eles viravam o negócio lá. O certo é que, bom, ali começou. Porque o povo foi chegando. As pessoas foram chegando. E ali chegou. Ali chegou a dona Zefa, ali chegou o Ramiro. Mas a Lázaro, um dia eu ia indo para lá, passei e levei a Lázaro mais o Ramiro. Não foi, Ramiro? Primeira vez que o Ramiro assistiu a reunião com a gente foi lá. Né? Aí construí uma área na frente para poder fazer a reunião. Fizemos uma área na frente, era casa alugada. Era um negócio alugado, não era deles, não. Aí já ajudando a pagar o aluguel, já levava o açúcar, o café, já, né, arrumando para poder melhorar um pouco a vida daquelas pessoas, já insistindo com as meninas para poder elas mudarem de vida. E o interessante, bom, no fim nós deixamos a dona Jaci morando na casa dela, no lote dela, numa casa que nós fizemos para eles lá em Aparecida. Nós não deixamos, fizemos exatamente sem querer, nós fizemos como samaritano. E deixou arrumado. Não sei onde eles andam, não sei. De vez em quando, às vezes ainda tem notícia. Mas se for atrás, você vai encontrar esse povo. E conversa com eles, eles vão lembrar do que foi feito. Mas ali, de lá, nós fomos, porque quando pediram a casa e tiveram que entregar, foi quando nós fizemos a casa para a dona Jaci, que arrumamos ele lá, mas ficou lá em Aparecida. Aí nós fomos para a casa da dona Zefa, não sei quem foi que... O pessoal da dona Zefa, que estava indo lá na dona Jaci, foi para casa da dona Zefa. Chega na casa da dona Zefa, era uma tristeza. Né? Um terreno na frente, três cômodos do mesmo jeito, lá no fundo. Aquela privada de buraco. No meio, assim, ó. Então, tinha uma... E aí, se alguém quisesse, estava lá dentro, quisesse ir no banheiro, tinha que ir lá. Tinha gente que... Amigos mesmo falavam, eu sozinho não vou lá, não. Você tem que ir comigo. Aí, era difícil. O que nós tivemos? movido de compaixão. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, continuar fazendo reunião aqui desse jeito? Não tem um banheiro, não tem um negócio, tal, etc. Fizemos lugar, fizemos uma área, pegamos o banheiro, tiramos aquilo de lá, botamos, fizemos banheiro dentro da casa para ela, ajeitamos a própria casa do Singleus ali, o Singleus, o casamento do Singleus, muita coisa foi feita ali. E aí a gente fica assim, por que que aquelas pessoas também não amam o próximo como elas foram amadas? Porque se você não tiver cuidado, você não faz nada. Porque você não vê. Então, se Jesus fosse esperar fazer por nós o que nós fazemos para Ele, Ele não faria nada para nós. Mas o que a gente tem que fazer? Porque se todo mundo pensasse desse jeito, o inimigo não ia levar vantagem como ele leva. Porque da mesma forma que era longe para ir na casa da Dona Zefa, hoje é longe talvez para a Dona Zefa vir aqui, mas Dona Zefa, Singleus, Valdete, você faz, você esperava que alguma coisa fosse ser diferente. Mas até hoje, você, o espírito de continuar fazendo o quê? Amando ao próximo. De continuar realmente dando a vida pelos irmãos. E aí foi, todo mundo que aparece, aparece em que situação? Todo mundo que aparece. Não é não? Presta atenção no que eu estou falando. Todo mundo que aparece, aparece necessitando de ser amado, de ser amado, de ser atendido, de ser abençoado. Todo mundo aparece nessa situação. Todo mundo. Então vocês concordam que tinha que ter mais gente amando? Não tinha que ter mais gente, mais bons samaritanos? Não precisava, a igreja não precisava? Ela não precisa realmente, de bons samaritanos? Em vez de ficar só... Eu tive, ganhei e tal, etc. Não, a igreja, gente, somos nós. Nós somos a igreja. Se você pensar, foi o dia que eu cheguei, eu fui amado. O dia que eu cheguei, eu fui amado. Dai e dar-se-vos-á. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo? Aí eu fico olhando, estou vendo ali a Juliana Loirinha, que tinha 12 anos, alguém chega para mim e fala que ó, tem duas menininhas e a mãe é assim, as duas meninas estão aqui, não tem aonde ficar, não tem o que comer e não tem nem o que vestir. Passa para quem? Entrega na mão de quem? Do bom samaritano. E o bom samaritano vai arrumar. Mas a gente tem a esperança que aquelas pessoas, ao se posicionar, hoje, graças a Deus, Estão numa casa que a igreja fez para eles. E que muita gente às vezes critica. E que muitas vezes tem gente que chegou a dizer, faz uma casa boa dessa para um e não faz para o outro. Tem gente que fala. Então nós temos que fazer casa ruim para todo mundo. Porque não dá para fazer casa boa para todo mundo. Mas vai na casa deles. Muita coisa eu acho que nós poderíamos fazer. Se nós entendêssemos mais o que Deus quer de nós. Vocês concordam? A Juliana, você vai cobrar? Ah, porque agora você vai maldizer? Não, lançar maldição? Não, hoje ela fez curso superior, é contabilista e etc. Se não aparece aqui, se não entendeu o que Deus fez, paciência. Mas o importante é o que a gente fez. Porque se Jesus fosse esperar consideração das pessoas, se ele fosse, ele não faria nada. Então, amar o próximo, gente, é sem pensar em retorno. É sem pensar em retorno. Senão, você vai ficar realmente só no seu egoísmo, na sua vaidade, você vai ficar preso ali, não vai conseguir amar a Deus. Porque se você não ama o seu próximo, muito longe você vai estar de amar a Deus. Pode ponha isso na sua cabeça. Ponha isso. E começa, Deus fala, se você não ama o próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então você pode até falar que ama a Deus, mas se você não conseguir amar o próximo que você vê, amém? Aí ele respondeu lá, então qual é o seu próximo? Aí, então, um dia, numa reunião, tal, entra na reunião a Paula e depois a Roberta, foi depois? Primeiro foi as duas juntas, né? Entra a Paula, quantos anos, Paula? 19? 18 para 19 anos. Entra a Paula com a sacola de um lado assim, a sacola arrastava no chão. Sacola de corda, eu lembro até hoje, arrastando quase no chão. A Paula e a Roberta. A Roberta era capoeirista. Entre a Paula e a Roberta. Né? E aí? Quantas vezes? Estava lá na casa da Roberta, a Roberta ligava, Rotino, vem cá, dá uma chegadinha aqui, tá passando isso, tal, etc. Né, Paulo? Então, gente, eu tenho a minha consciência tranquila. Eu tenho a minha consciência tranquila. E eu não posso pregar para vocês outro evangelho, a não ser aquele evangelho que me salvou. Ou seja, aquele evangelho que me dá realmente a esperança da vida eterna. Foi o que a pessoa pergunta ali para Jesus. Agora, se nós insistirmos em querer levar uma vida sem obedecer a Deus, você insiste em querer levar uma vida sem obedecer a Deus. Por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Então ele fala aqui, ele fala assim, faz isso. Não é assim que ele faz? Jesus respondeu para o homem, faz isso. A nossa luta exatamente é que o inimigo não quer que você faça isso. Ele não quer que você faça isso. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor e fala, olha, não faz isso. Não dá a sua vida. Amém, gente? Tá. Porque a nossa esperança, a nossa fé, a nossa esperança é fazer do jeito que Jesus fez. Né? O caminho que Deus... Amém? Porque se você ficar pensando só em resolver a sua vida, você, não, eu já tenho muito problema, eu vim aqui para resolver a minha, eu não vim para resolver a vida. Mas aí, a sua, você vai morrer e ainda vai morrer com problema. Você não vai conseguir nunca, ficar, falando, agora eu já estou livre, não tenho mais problema. Enquanto nós tivermos esse mundo, nós vamos ter. Então, por que não já viver uma vida que agrada a Deus? Por que não amar como Jesus mandou que nós amássemos? E o que você quiser para você, faz para os outros. E o que você está pensando para você, experimenta. Achar. Porque você pode ter certeza que você tem muito a fazer. E as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Mas você concorda que querer ficar ali e resolver tudo primeiro, quando eu vou resolver tudo primeiro, para depois, é um engano. Porque não vai acabar. Os seus não vão acabar. Então eu só tenho isso. Mas é o que Deus quer que eu faça. Amém? Eu só tenho um copo d'água, então tome ele. Eu viro aqui e de repente tem outro. Amém? Então vocês observam que o inimigo vai levando vantagem, porque ele vai tirando de nós a verdadeira vida. É, a verdadeira vida, a vida que Jesus ensinou a gente viver. Paulo fala, a vida que eu vivo hoje. Ele já vivia a vida eterna. Ele já vivia a vida que Jesus ensinou. Ele viveu a vida que eu vivo hoje. Amém? E assim vai indo. E assim foi indo. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? O espírito religioso é muito perigoso. Qual é o espírito religioso? É aquele que vem e só cobra. Ele só cobra, ele só exige, ele aponta os defeitos, ele, sabe, critica, ele quer, tal e etc., mas ele não dá, ele não ama o próximo, ele não ama o próximo, ele não dá a vida pelos irmãos, ele passa de longe. E é esse espírito que destrói o povo de Deus. E é esse espírito que nós não queremos. Amém? Amém. Considerações? Quer falar, Rebeca? Não? Nayane? Só amém. Quem quer falar? Renata? Theo?
Amém. Amar ao próximo é uma missão muito difícil. Você foi falando aí, né? E eu pensando, os doutores da lei certamente falavam que eles amavam a Deus, né? E eles acreditavam nisso, mas quando Deus veio na terra, a prova de que eles não amavam foi que eles mataram, que eles crucificaram. Porque se eles tivessem amado o próximo, seria muito fácil receber Jesus Cristo também. Porque o samaritano, ele se compadeceu daquele homem que estava morrendo. E Jesus, ele era um homem pobre, não tinha dinheiro, não tinha onde dormir. E se os fariseus, os doutores da lei, fossem como samaritano, eles também amariam Jesus Cristo.
Pois é. Então, o Evangelho fala, né, que os apóstolos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Experimenta realmente colocar em prática o Evangelho. Pregar, fazer, falar, transmitir o Espírito. O espírito da palavra, e não só a letra. Você vai falar a letra, você fala normalmente aquilo que você não faz. Quando você fala a letra, prega a letra, você prega, fala daquilo que você não faz. E você deve transmitir para a pessoa o espírito que você tem. O espírito. Né? Pega a sua cruz e siga-me, e você vai ver. Você não vai ouvir só, você vai ver. Vem e vê. Amém. Quem quer falar? Para nós encerrarmos, Luiz, Celim. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Ninguém quer falar? Amém, Jesus. Nayane queria, não queria? Não. Então dá para Nayane. Nayane está querendo, Nayane está querendo. Está não, Nayane?
Amém, eu concordo. Não tem outra saída, né? A gente não vai herdar a vida eterna, a verdadeira vida, sem amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Não tem outra saída, eu concordo. Por mais que ainda não consiga totalmente, eu concordo. Aí sim, não tem jeito.
Parece que começa realmente com aquele que você vê, né? Você fala, eu amo a Deus, mas como que eu posso? A melhor maneira de eu provar que eu amo a Deus...
Amando o próximo. E esse dia eu ainda fiquei pensando nisso, né? Passei algumas situações lá no serviço, porque tem um trem que o inimigo usa, é o tal dos fiscais, né? É. E ainda até falei pro Felipe, às vezes eu consigo eles fazer alguma coisa comigo e ainda não fazer com eles, mas aí ainda tem que amar eles, né? É. Mas é isso aí.
Pois
tem
é.
Que amar.
Você tem lá uma amiga, né? Como é que ela chama?
A Vânia.
A Vânia. Que ali é uma pessoa.
Precisa, né? Muito.
É, ali é uma pessoa que se você não tiver amor, muito amor, você não consegue fazer nada por ela.
É, e são poucas pessoas que conseguem ficar com ela mesmo.
Exatamente.
Por tanto problema que ela tem. É.
E as pessoas passam...
Passa longe.
Longe dos problemas. Normalmente...
Passa longe. Só quando ela beneficia alguém, aí até beneficiar, e eles saem fora. O primeiro problema, eles saem fora.
Exatamente. Amém?
Amém.
Amém. Então, que a igreja, nosso povo, a igreja, o povo de Deus, nós não venhamos a, vamos dizer assim, virar as costas, recuar, diante do desafio que nos foi dado. Bem, é realmente um desafio. Continuar fazendo. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. É que Deus nos ajude, que possa surgir dentre os irmãos, dentre a igreja, realmente bons samaritanos. Samaritanos preciosos. Que realmente estejam dispostos a dar a vida. Engraçado que Jesus realmente, ele garante para você. Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Aquele que me ama. Então, nós estamos mostrando o amor que nós temos por Deus, amando o nosso próximo. Amém, Jesus, Pai nosso. Meu Deus, quem se salvará? Quem entrará na tua casa? Quem entrará no teu reino? Para te louvar, para te adorar. Quem, Jesus? Serão aquele cujo coração, cujo amor cuja vontade de te servir está acima de si mesmo, está acima dos teus próprios desejos, das tuas próprias vontades. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Se o tempo já exige de nós fruto, o tempo já nos cobra resultado. Quem sabe, ao passar por nós, o Senhor já encontre fruto na videira. O Senhor já encontre, ó Deus, resultado do amor que um dia o Senhor nos amou. O amor que um dia, Senhor, a mão do Senhor nos foi estendida. As bênçãos, a graça, o prazer, Jesus, de te servir, os pais entenderam os seus mistérios. Amém.
E sempre quando eu chorar, quando eu começo a voltar, tentar me levantar, mãos pra me ajudar e parecer que estou no fim. Parece que eu desisti. Sofrer sozinho e tentar me levantar, sem mãos pra me ajudar, e parecer que estou no fim. Pense que eu desisti, que abandonei o meu Senhor. Talvez a minha dor seja um teste para o teu amor. Dependo de você.
Seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.